Sorriso de criança. Atenção, senhores pais. O que os pais precisam saber para evitar os problemas futuros? Vamos falar da saúde bucal das crianças, mas recado dirigido aos pais, muitas,
né? É, as crianças, elas não conseguem escolher, né? Mas os pais são os responsáveis e são os tutores ali, os que vão cuidar bem dessas crianças.
Doutora, começando com uma dúvida muito comum e lá do início mesmo, né? Com quantos anos a criança deve ir ao dentista pela primeira vez?
Então, deve ir quando já nascerem os primeiros dentinhos. Pode parecer cedo, mas essa consulta é muito importante porque os pais vão receber as instruções de como cuidar dos dentes das crianças e a criança ela vai se familiarizando ali com o consultório, vendo que o ambiente é legal, que ela não tem o que temer. Então, é muito importante essa primeira consulta ali antes, às vezes, do primeiro ano. Nasceram os primeiros dentinhos, já leva a sua criança para o dentista para conhecer e ver o que, que vocês vão ter que fazer para cuidar bem desses dentes.
E a escovação, doutora, quando deve começar aí? Os pais precisam ajudar nesse momento ou não?
A gente já começa sempre assim, ó, limpando a gengiva, né? Antes de nascer dente, é sempre bom assim, ó, com uma gaze e passando o dedinho com uma gaze com um soro fisiológico, ou até mesmo uma olhadinha ali para massagear aquela gengiva e limpar o resto de leite que fica ali na boca. Depois, assim que nascem os dentes, já começa a escovação, com muito pouco creme dental, assim, pouquíssimo creme dental. E com flúor, inclusive, né, as pessoas ainda têm essa coisa do não flúor, mas a Academia de Odontopediatria ela recomenda que já se use o flúor mesmo nos primeiros dentes. E aí já começa com uma escovinha pequena, com uma dedeira, com uma escova bem macia, fazendo a limpeza desses dentes que acabaram de nascer.
Vamos entrar no verdades ou mentiras. É verdade que o dente de leite dá cárie? Por que isso acontece, doutora? Sendo verdade.
E é muito engraçado. Às vezes, e canal, gente. Dente de leite também dá tratamento de canal. Por quê? Dá cárie normal. Às vezes a gente vai ter mais cáries nos dentes de leite, porque é uma fase que a criança come muito doce, que vai dar cárie. É o açúcar, os carboidratos, assim. Então, muito açúcar, mais escovação. Isso que vai dar cárie. E aí também dá tratamento de canal, porque o dente ele tem uma raiz. Então, às vezes, eu falo para o paciente assim, olha, vai ter que tratar o canal do dente de leite. Aí a mãe fala assim, não, mas o dente não tem nem raiz, porque quando ele cai, ela vai recordar, né? Quando cai, já não tem nada, é só um pedacinho de dente. Mas, na verdade, quando é muito novinho, aquele dente ele tem uma raiz longa, e assim a gente precisa tratar para mantê-lo na boca por mais tempo, para não ficar arrancando antes da hora. Então, dente de leite dá muitas cáries, não é um dente mais fraco, é só porque ele está num ambiente ali de muito doce, muito pouca escovação, e também dá tratamento de canal.
Conversando com a doutora Fabiola Zanin, atende aqui em Uruçanga, na clínica da doutora Fabiola, o telefone é o 99657-2209. Já tem perguntas aqui conosco sobre o tema, no 9, vocês de casa já sabem como funciona, né? Aproveitem a presença da doutora aqui no 984-52-1235. Pode ser até que essas perguntas estejam no avançado do nosso roteiro, mas deixa eu atender aqui. A Luíse, bom dia. Ainda sobre a escovação, as primeiras, se é verdade ou se é recomendado esse creme dental para as crianças e tal, se é eficaz ou não, doutora?
É, às vezes a gente vai ali no mercado, tem o sem flúor, né? Mas pode usar com flúor.
Tem um cheirinho bom, né? Um cheirinho...
É, assim, ó, vai, tem a Tandy, né? Aquelas coisas assim, para a criança, ela não pode deixar a criança sozinha, porque se esse sabor gostosinho, ela vai fazer o quê? Ela vai comer. Elas comem. Então, o negócio é usar pouca pasta, os pais têm que estar supervisionando. É, a medida é como se fosse metade de um grão de arroz, quando é bem bebezinho. Depois vai para um grãozinho de arroz. Depois um tamanho de ervilha. E até hoje, assim, para o adulto, também não é para a gente usar um creme dental igual nas propagandas que a gente vê, né? Vai ver uma propaganda lá da Colgate, ele coloca uma minhoca de creme dental. Não, é uma ervilha, é pouco creme. A gente não precisa de muito creme dental. Então, para as crianças, menos ainda. Tá. Então, mas é recomendável o creme dental com flúor.
Leonir pergunta, bom dia. Na época, na minha época, diz Leonir, deixa eu ver quem é ela. Na minha época, minha avó, quando o dente estava bolinho, amarrava um cordãozinho e puxava. Né? E depois ainda tinha a questão da fada do dente ainda. E se ainda e ela disse que hoje não faz mais, mas aproveita para fazer esse lembrete.
Faz? Não, a gente faz, a gente vê cada coisa como o paciente extrai em casa. A gente só vai tirar o dente de leite no consultório quando ele tem uma retenção que prolongada, ele não tá amolecendo. Ou a mãe não quer, também tem mães assim, não, eu não tenho coragem de ficar tirando o dente da minha filha, do meu filho em casa. Mas eu ouço gente tirando, que amarra o fio e bate a porta.
Isso.
Puxa. A criança mesmo fica amolecendo e puxa. De toda forma, até de... Eu já vi até vídeo, assim, daquelas pistolas Nerf, que a criança amarra o fio na bala lá da Nerf, dispara e arranca o dente. Amarra no cachorro também. Então tem... Barra o fio no dente, amarra no cachorro, faz ele correr e aí arranca o dente.
Mas tem que ter a certeza que tá no momento,
que tá no,
né,
dente, doutor? Certo. Tem que ser o dente certo e o dente bem mole.
A fada do dente eu não lembro.
Não teve fada do dente. Tu colocou, guarda, tu extraiu o dentinho, tu vai colocar o dentinho ali embaixo do travesseiro, aí à noite a fada do dente vem e vai deixar um dinheirinho, um presentinho ali, e aí... Assim, a criança fica feliz, ela é uma compensação pela extração que ela vai ter que passar, né? Vai tirar o dente dela, ela vai ganhar um troco ali depois.
Muito bom. 984-52-1235, Edileia conosco. Bom dia, doutora Fabíola, uma excelente profissional. Manda um abraço para a senhora aqui.
Bom dia, Edileia.
Vamos voltar aqui às nossas perguntas. O uso da mamadeira ou da chupeta pode prejudicar os dentes das crianças?
Sim. Mas é necessário, né, gente? Assim, a mamadeira, a gente não vai bani-la, mas a gente precisa ter alguns cuidados. Ela vai dar cárie. Se você usa mamadeira, a criança ainda já tem os dentes de leite ali, toma mamadeira cheia de leite antes de dormir e não higieniza a boca, esses dentes, principalmente os dentes da frente, bem do sorriso, vão ter cárie. Porque na hora que o leite, a criança está tomando leite, ele faz um movimento que vem para o lábio e se armazena entre o dente e o lábio e fica ali a noite inteira fermentando. Então, aquela mamada antes de dormir e deixa a criança dormir com a boca suja é muito perigosa, tá? E depois de um tempo, depois de ali 2-3 anos, continua com mamadeira, daí depende da frequência que aquela criança está usando essa mamadeira. Tem criança que fica muito tempo com ela na boca, começa a ter uma má formação também no desenvolvimento ósseo da face. Então, ela vai ter problema ali com a cárie e com o problema dos dentes estarem tortos, de não desenvolver direito o crescimento da maxila. Então, é importante ter um momento, usar, ok, mas depois também ter os cuidados de limpar, de remover logo da criança. E a partir dos 2 anos... O ideal é que não se use mais mamadeira. Eu lembro sempre do pediatra da Isadora, da minha filha. Falei assim, quando eu levei na consulta de 2 anos, ele falou, agora ela não é mais um bebê, agora ela é uma criança. Então, a criança vai usar um copinho. Então, aqueles copinhos fechados, né, com biquinho. Então, ele passa a usar copo e não mais mamadeira. É difícil? É, mas assim, ó, toda dificuldade que a gente tem no início, a gente tem um benefício muito maior lá na frente. Então, é isso que a gente tem que pesar. O que te facilita hoje, tipo, eu vou dar mamadeira até os 6 anos. Provavelmente você vai ter o cáries ou vai ter que tratar com ortodontia, fazer um tratamento muito mais difícil lá na frente. Então, é um sacrifício que você faz agora para ter um benefício muito melhor lá depois.
Muito bom. Quando a criança pode precisar de aparelho ortodôntico e existe aparelho para criança pequena, doutora?
Existe. Quando a gente trata a criança ali de 5, 6 anos até, eu já tenho pacientes, a gente faz um tratamento ortopédico, a gente vai fazer um desenvolvimento da face da criança. Então, uma criança que, por exemplo, não está crescendo direito, está com falta de espaço, os dentes estão vindo já todos tortos, morde errado, a gente vai avaliar os ossos dele, não só os dentes. Então, essa fase é ótima, porque é muito plástica. A criança é plástica nessa hora. A gente abre o tanto que for, ela não sofre e vai ter um desenvolvimento muito melhor para respirar, para comer, para desenvolver os dentes depois. Então, existe tratamento para criança bem cedo e é importante que a gente avalie isso para não perder o momento, porque a gente tem um momento para fazer isso, que é ali, 5, 6 anos. Depois, mais para frente, pode tratar de outras maneiras que às vezes não vão ser tão boas quanto se a gente tivesse feito logo no começo.
Doutora, essa também é muito importante, sinais, né? Quais os sinais que os pais devem observar para saber se o filho precisa usar aparelho? Tem um indicativo aí, não?
Sim, ó, coisas que vocês têm que ver. Primeira coisa, a criança respira bem? Ela tem que respirar pelo nariz. Criança que fica de boca aberta, come de boca aberta, Não é assim, ah, ela come de boca aberta porque ela é mal educada. Não, ela tá com algum problema no nariz e aí ela come e tem que respirar e não tem por onde. Então, assim, ó, a criança, ela precisa estar respirando bem. Então, a ortodontia, ela consegue ajudar nisso. Ela tem que ter... A criança tá roncando. Se teu filho ronca, também é um sinal que precisa avaliar logo. Porque a gente precisa fazer com que ela respire bem para que desenvolva bem os ossos da face. Então, roncou, está mastigando de boca aberta, respira de boca aberta, dentes tortos, assim, você já está vendo, tem mãe que já vê assim, meu Deus, não vai caber esse monte de dente que está nascendo na boca, o dente está muito torto, está muito amontoado, quanto antes a gente fizer um tratamento para abrir espaço para esses dentes nascerem no lugar certo, melhor. Você vê que a criança ela não mastiga direito, ela tem dificuldade de mastigar, parece que a parte de cima não encaixa com a de baixo, também é um problema que você pode logo observar. Então, são coisas assim, simples, e que se você está com dúvida, meu Deus, estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para te orientar. Então, uma primeira consulta para ortodontia é legal fazer ali entre 6, 7 anos, que daí a gente já consegue identificar bem como é que estão esses sinais. E, claro, conversando com os pais, a gente vai ter muito mais sucesso no diagnóstico correto.
Uhum. Doutora respondeu agora, reforçou, já tínhamos falado isso. A Flaviana, de Gocal do Sul, bom dia. Já peguei a entrevista em andamento, se falaram, me desculpe. Qual o primeiro contato da criança com o profissional dentista? A idade, é essa aí, né, doutora?
Teu bebezinho nasceu agora, então antes de um ano, é legal já fazer o primeiro contato com o odontopediatra. Ali no consultório, inclusive, a gente tem a doutora Caíse, que quando vai, o consultório se transforma, né? Daí é um momento, assim, que é urso de pelúcia, é bichinho, é coisa arada, assim, que a gente tem um cuidado especial para as crianças. Então, antes de um ano, é ideal fazer para que aprenda os cuidados que vão ter depois. Se já passou essa fase, agora ali com 6, 7 anos, para fazer a consulta ortodôntica daí, para ver se precisa pôr aparelho, se os dentes estão nascendo da forma correta. Porque ainda tem alguns profissionais que acompanham, às vezes você leva no odontopediatra, tem alguns que ainda não têm essa visão de futuro. Eles vão olhar se está com cárie, se está tudo, o dente está limpinho e tal. Mas aí não vai ver assim, ó, poxa, ele está crescendo de maneira correta? Vai ter espaço para esses dentes nascerem depois? Existe algum tratamento que precise ser feito agora? E muitos ainda acham assim, não, quando tiver todos os dentes permanentes é que eu vou levar no ortodontista. Gente, não façam isso, por favor. A gente perde um momento muito importante de tratar a criança logo cedo e evitar problemas maiores. A gente vai conseguir tratar com dentes permanentes? Claro que sim, mas às vezes não vai ser um tratamento com excelência como seria se tivesse vindo ali bem cedinho.
Importante recado da doutora Fabiola Zanin conversando conosco às 9h30 da manhã. Na clínica, doutora, quem é a profissional da...
A doutora Caíse, ela é odontopediatra. Uhum. Então, ela é especialista em odontopediatria, ela vai fazer sempre esse primeiro contato. E eu que faço a parte da ortodontia das crianças. Uhum. Daí, assim, vai precisar pôr aparelho, preciso avaliar se tá o dente torto, se tá respirando bem ou não. Aí, eu que faço essa avaliação e faço o tratamento, conduzo o tratamento então, das crianças.
Os pais que estão nos ouvindo agora estão falando para os filhos... Ah, tá vendo a tia que você tá ouvindo no rádio? Nós vamos te levar
Eu vou te cuidar, vou te cuidar. Vai ficar bem legal. A tia dá presente. Opa. Tem bolinha de máquina de bolinha no consultório. Tudo para conquistá-los, assim, né? E para que seja um momento legal, né? Uhum. É difícil.
Então já vou aproveitar o gancho, doutora, até vou pular aqui para emendar essa, de evitar que a criança tenha medo do dentista, né? Porque esses elementos, eles imagino que ajudam, né?
Com certeza, assim, ó. Tem criança que às vezes termina o tratamento e aí ela assim, tipo, ah, não vou vir mais. Porque sempre que ela vai e ela se comporta, ela deixa fazer. Ela tem um presente.
Ganha um doce.
Eu não posso dar doce. Mas para os adultos eu dou doce e falo para escovar os dentes depois. Mas a gente tem lá uma máquina de bolinhas, tem uma caixa de presentes, que daí eles escolhem o que eles vão levar. E eles gostam de as coisas simples, assim, né? É lápis, é bloquinho, figurinhas. E aí eles vão se encantando com aquilo ali. E o mais importante é levar a criança sem ela estar com dor, né? Como evitar que ela não tenha medo? Não deixa ela estar com dor de dente, não deixa chegar lá às últimas, porque aí, quando ele vai lá, ele já está estressado, está nervoso, chorando, com dor, e ainda vai ter que conhecer, às vezes, uma pessoa que ele nunca viu antes. Então, essa importância também de ir conhecendo, levar quando a criança está bem, fazer limpeza nos dentes, acompanhar o desenvolvimento, porque aquela pessoa que ele vai, aquela dentista, ela diz, eu já conheço, já fui, já estou familiarizado com esse lugar, não é uma coisa estranha. Então, quanto antes a gente faz esses tratamentos preventivos, melhor.
Exatamente, os benefícios de tratar os problemas dentários ainda na infância, doutora.
Se a criança está respirando mal, você faz com que a gente coloque um aparelho, que ela abre toda a respiração dela, abre o céu da boca, abre também onde passa o ar pelo nariz, a criança para de roncar, a criança ela se desenvolve melhor, dorme melhor. Então, esse é um, assim, ó. Se você tem uma criança que tem muito medo de tudo, já leva no dentista para ver se tem alguma carizinha, alguma coisa que seja pequeno para fazer, para não deixar virar um tratamento de canal, extração, rosto inchado. Poxa, é uma pena quando a criança chega dessa maneira. Mas se está desse jeito, também leve, por favor, porque daí não vai se curar sozinho, não vai melhorar sozinho. Então, o dentista ele está ali preparado para tratar e ajudar da melhor maneira. E claro que daí com as crianças é todo um momento lúdico, assim, né, que a gente tem. É um tratamento diferente do que com os adultos. As coisas tomam outros nomes, a injeção é shampoo, sabe? Tudo vai mudando de nome ali para elas se sentirem bem e ficarem tranquilas. E depois serem adultos que também vão para o dentista tranquilos, sem trauma, sem medo, sem nenhuma preocupação.
Lembrando que a clínica da doutora Fabiola Zanin tem o WhatsApp 996572209. Dá uma atenção aqui para os nossos ouvintes. Marley, bom dia, Joel. Gostaria de saber, doutora Fabiola, que a minha netinha tem 7 anos e perdeu um só dentinho até agora. Isso está na média?
Precisa ver. Assim, ó, a gente começa a se preocupar porque daí ela deve ter as amiguinhas, os amiguinhos que já perderam todos, já tem os 4 dentes da frente que já nasceram. O que a gente precisa fazer é ver se tem todos os dentes. A sequência é a importante. Então, geralmente, vão cair os 2 incisivos inferiores, os 2 dentinhos menorzinhos que tem embaixo, bem os do centro da frente. Esses são os primeiros a caírem. Ela provavelmente está atrasada só. Mas, se tem dúvida, a gente pede uma radiografia panorâmica, que daí vê todos os dentes, se ela tem todos os dentes, e acompanha. Então, existem crianças que são mais rápidas, que já começam ali 5 anos, tem outras mais devagar, que vão começar com 7, vão trocar mais tarde e vão ter toda a dentição permanente também mais tarde. E tá tudo bem. O importante é a sequência estar correta. Então, só observa se já caíram os 2 incisivos de baixo, né? Os 2 bem da frente e os menorzinhos que a gente tem embaixo. E aí vai acompanhando. Mas eu entendo a preocupação e acontece com frequência no consultório. Puxa, meu filho não trocou ainda, tá todo mundo já com dente e ele não. O que que tá acontecendo? Então, às vezes, é só um desenvolvimento mais atrasado. Começou a nascer, às vezes, o dente de leite, os primeiros dentes de leite também vieram bem mais tarde, às vezes não começaram com 6 meses, começaram com 8, 9 meses. Então, isso tudo vai atrasando o desenvolvimento, mas não tem problema nenhum. Eu sempre falo que a gente está economizando o dente permanente. Tipo, o dente permanente vai nascer mais tarde, ele vai estar ali mais novinho para durar muitos anos.
Uma hora vai aparecendo.
Vai.
Ana Beatriz do Pirago, bom dia. O que fazer para diminuir o desconforto dos primeiros dentes do?
Ai, ali, assim, ó, tem várias dicas. O que está acontecendo, né? Está acontecendo uma inflamação, uma irritação, inchaço. Então, o que vai fazer diminuir inchaço? Gelinho. Então, tem mães que fazem frutinha congelada para a criança morder, dão mordedores. Existem diversos, assim, creminhos, pomadinhas. Mas nada melhor do que o gelo, sabe? E gelo e coisa que faça ele atritar ali para romper logo aquela gengiva. Eu lembro que até camomilina dava, gengilone passava. Mas vocês vão ver que é o tempo que cura ali, que vai passando. E o gelo é a melhor forma, assim, ó, ele adormece. Ruim agora no inverno, né? Esses negócios de gelo. A gente não... E mordedores, e aí eles vão babar. Tem crianças que até ficam mais febris. É uma fase que realmente acontece e vai passando, assim, vai logo rasga e vai passar.
Tem mais uma aqui no bairro da estação, a Andréia pergunta, quando entrar com o fio dental na vida das crianças?
Tem 2 dentes, pode passar.
Já pode passar.
Pode passar, tem ali, ó, já tem um ponto de contato entre 2 dentinhos, já limpa. E quanto mais eles verem você passando, mais aquilo ali vai fazer parte da rotina. Então, pode fazer, não tem problema nenhum.
A Edileia completa que isso aconteceu com meu filho, ele teve que fazer uma cirurgia ortognática, é isso ou não?
Sim, o Gustavo, a gente comenta assim aqui, se ele tivesse tratado lá com seus 8 anos, ele não teria tido que passar agora. Ele fez uma cirurgia ortognática, ele foi para o hospital, internou para cortar a maxila, puxar toda a parte de cima para frente, assim, alargar. Então, se ele tivesse tratado lá com seus 8, 9 anos, uhum. E o que a Edileia, lembro que a gente conversou, que ela passou por vários dentistas, a dentição dele perfeita, sem uma cárie, nada, muito bem cuidado, mas ninguém orientou para que, só faz, vai pôr um aparelho ali, cara. Então, não tinha, é isso que a gente não quer que aconteça.
Uhum. Doutora Fabiola Zanin está conosco. Doutora, é verdade que tem criança que arranja os dentes dormindo? Aí isso se enquadra como bruxismo, não?
Sim.
É grave?
Não. Mas assim, ó, porque a gente ouve muito, né? Meu filho está rangendo, está apertando, tá. A gente precisa... não é grave, mas a gente precisa cuidar. Uhum. Por que que ele range? Ansiedade, muita tela, dorme tarde... problemas dentários ali de articulação, a mordida cruzada, também tem criança que vai fazer ranger, respira mal, então se a criança está rangendo, é importante investigar assim, ó, ela respira bem? Respira, então não precisa pôr aparelho, mas ela continua rangendo, então eu vou tirar um pouco de tela dela, para ela ficar mais calma, fazer mais exercício físico, para cansar, realmente fazer aquele cansaço e dormir melhor. Mas a criança, eu tenho paciente que range e desgasta completamente o dente, assim, de chegar quase na gengiva. Então, a gente precisa avaliar quanto que ele range. Existem momentos que eles rangem alguns momentos, depois param. Tem outras crianças que rangem muito. Então, eu tive um paciente que ele chegou, assim, quase sem dente, com 6 anos. Aí, os dentes permanentes nascendo... Assim, a gente não pode deixar isso continuar, porque agora ele vai estragar todos os permanentes, e permanente não troca mais. Então, a gente colocou um aparelho, abriu, alargou, ele começou a respirar melhor, diminuiu um pouco de celular, parou o ranger. Então, a gente fez se a gente não tivesse feito uma intervenção ali, ele ia perpetuar o problema, ia ser muito pior. Então, é grave... nesses momentos, então a gente tem que procurar uma ajuda. Se a minha criança está rangendo, vamos descobrir o que está acontecendo, eliminar coisas graves, para de repente falar assim, não, é só o estresse ali, a ansiedade, então isso ali a gente vai controlar fazendo outras atividades em casa, diminuindo o celular e essas coisas.
Doutora, quando acontece algum tipo de queda ou dente quebrado, né, acidente na verdade, né, o que, que é possível fazer, especialmente na hora?
Sim,
do problema?
Imagina ali, teu filho caiu, bateu o dente e arrancou o dente da frente. Tu viu o dentinho voando com raiz e tudo. Dente de leite você não coloca no lugar, tá? Dente de leite caiu, deixa jogar fora. Guarda pra fada do dente. O dente permanente avulsionou, que a gente chama avulsionar, arrancou ele fora inteiro. Você salva o dente, corre pro dentista. Coloca esse dente no soro, no leite, na água. Do jeito que ele tiver. Não limpa, não fica esfregando nada. Ele catou, bota na água e leva. O dentista, ele vai reimplantar. Ele vai colocar de volta no lugar. Vai ser um momento estressante, né? Imagine, a criança vai estar chorando, mas a gente vai sedar, vai anestesiar e vai reimplantar esse dente no lugar para que ele fique ali. Porque imagina, com 7 anos, tu arranca o dente e vai ficar sem, né? E a gente vê casos de reimplante que se mantém por muitos anos. Um colega meu na faculdade tinha um dente da frente, bem da frente, que tinha reimplantado. E ele tinha pulado, enroscado o dente no varal da avó.
Olha só.
Ele foi pular e se enroscou, o dente arrancou. A história é muito estranha, né? Mas aí ele reimplantou, ele tinha esse dente até os seus 25 anos. Estava lá ainda, eu encontrei com ele agora, está com seus 40, ainda está com o dente. Então, assim, ó, reimplanta. Agora, eu só quebrei, né? Bati no fundo da piscina. Quebrou lá, fez os dois da frente quebrados. No fundo da piscina, talvez você não vai conseguir encontrar os pedacinhos quebrados. Então, você vai ao dentista, a gente vai restaurar com o material restaurador, resina, vai ficar da cor do dente. Se você encontra os pedacinhos, tá, bateu na calçada, tu encontra ali, pega esses pedacinhos que a gente também usa para colar. Então, aí fica mais bonito o dente. Ele tem ali, vai ficar só, às vezes, uma linha de cimentação que vai ficar imperceptível. A gente usa o próprio esmalte do dente do paciente. Então, resumindo... Caiu alguma coisa, leva pra gente. É. Arrancou o dente inteiro, leva pro dentista. Se a mãe tiver muita presença de espírito, assim, né, de colocar de volta o dente no lugar, tira ali a terra e coloca. Mas eu acho que é melhor, leva lá no dentista, que a gente pega e reimplanta. E o mais rápido possível também isso. Assim, para reimplante de raiz, tem que ser... Caiu, já leva correndo. Não vai deixar... Ah, vou ver se quando que vai ter horário, a semana que vem, aí o dente já não vai mais funcionar. Tá?
Samuel de Morro da Fumaça pergunta quando é natural, né, diz ele aqui, entre aspas, o nascimento do dente do juízo, doutora?
Olha, o dente mais jovem que eu vi nascendo, uma paciente minha agora, ela está com 15 anos... Não, ela estava com 14 anos e os dentes do siso, os dentes do juízo nascendo. Eu fui tirar um dente meu, que estava incluso ainda lá dentro do osso, estava com 40 anos. Então, não existe assim uma regra de idade. Esse dente ele recebe esse nome porque era para coincidir na época que a gente tem o juízo, né? Ali com 18 anos, acima de 18 anos... Por isso que ele recebeu esse nome. Mas ele se chama terceiro molar, que é o terceiro dente lá que a gente tem, que é o maior na boca. Então, não existe uma idade. Tem pacientes que nunca vão nascer, porque ele está dentro do osso, travado, inclinado. Então, vai ser preciso fazer uma cirurgia para remover.
E obrigatoriamente tem que remover? Ou depende do caso?
A gente radiografa. Tipo, eu gosto de acompanhar, não fico... Ai, tem que tirar, ou tem que arrancar. Então, essa semana eu recebi uma radiografia de uma paciente que eu vim acompanhando. O dente não vai nascer de jeito nenhum, ele está travado, está começando a reabsorver o segundo molar. Então, isso que a gente não quer que aconteça. Ele está de um jeito tão ruim ali que ele começa a dar prejuízo no dente vizinho. Então, ela vai ter que tirar. Dentes que estão muito perto, às vezes, do nervo... A pessoa já está, pô, eu tô com 60 anos, meu dente sempre esteve ali. Não vai mexer, deixa ali. Então, a gente acompanha e vê, assim, ó, o que, que aquilo ali vai gerar de prejuízo. Se, tudo tem que ser custo-benefício, né? Assim, ó, ah, é um dente que está comprometendo os outros? Tira. É um dente que formou um cisto? Tira. É um dente que está ali faz anos, não tem nenhuma lesão, não tem nada prejudicando. Acompanha, não tem problema.
Vou atender mais um ouvinte, nós já vamos encaminhar o pessoal gostou do tema, hein? Faltando 16 para as 10 da manhã. A Juscelia diz o seguinte: bom dia. Na minha época, nem sabia que tinha o bruxismo. A orientação dos pais era doce e bala de mascar, essas coisas, né? Isso uma época bem que nem celular tinha. E é verdade, eu acho que as pessoas podem se identificar com isso, né, doutor?
Sim.
Nem existia celular.
Não tinha nada.
Tendo outras coisas, né?
E tinha gente que falava também que era vermes. Eu já ouvi essa também. Então, minha criança está rangendo é porque ela está com vermes. Não tem relação, mas remédio de vermes é sempre bom dar, né? Essas crianças não comem terra, brinca, não lava a mão direito, então assim...
É que no geral eles falam, ó, não pode comer muito doce nem...
E ela já tinha bruxismo, isso, ela já rangia dentes. E às vezes é isso, assim, ó, respira mal...
Descobri depois, né?
Respirava mal na infância, mas agora, assim, ó... Até na Bíblia, gente, tem lá, haverá, não sei o quê, ranger de dentes... relatando que o ranger de dentes está ligado a um sofrimento, a preocupação. Então, as preocupações a gente tem na vida desde sempre. É preocupação com o trabalho, com os filhos. A criança, às vezes, briga com o amiguinho. O estresse dele é aquele ali. Então, ele vai ranger, vai descontar. E eu brinco que hoje em dia, com essa vida que a gente tem, todo mundo precisa de um celular, né? Porque a gente precisa do celular para fazer as coisas.
Isso.
E de uma placa de bruxismo, porque todo mundo range, desgasta dente... Só que a gente não nota. Ontem, acho que uns 3 pacientes no consultório, eu falei assim, olha, tá rangendo o dente. Será que eu ranjo? Não, acho que não. Eu falei assim, olha, mas o teu dente tá gasto, tá aqui não tem a ponta, aqui não tem. Aí a pessoa começa a se olhar, mas não crê naquilo ali. Você acha que não, acho que... Não, deve ser invenção dela. Mas não, o dente ele não se desgasta do nada. Não é comendo que a gente desgasta dente... É raspando um no outro. Quando a gente come, a gente não bate dente com dente. A gente bate dente na comida. Se a gente bate dente com dente, fica bem desconfortável.
Doutora, para finalizar, a dica de ouro. Atenção, chegou a hora da dica de ouro, hein?
Tananã.
A doutora Fabíola Lazarim, para os papais, as mamães que estão nos acompanhando.
O que eu acho mais importante que você faça com seu filho é escovar os dentes. Fácil, né? Barato. Não dá tanto doce. Ou se der doce, pode comer doce. Mas logo em seguida escove esses dentes, não fique o dia inteiro comendo doce. Mas o mais importante é não leve o filho só quando ele tiver dor ao consultório. Leve antes. Leve ele para conhecer o consultório, para ele ver que esse ambiente é de saúde, é de benefício, não é um ambiente para dor, tristeza. Então não deixe estar com uma cárie que vai estar latejando lá o dente da criança, terrível, para levar ao dentista. Uma limpeza, prevenção, é sempre mais barato, mais tranquilo e com resultado muito melhor. Então, a dica de ouro é prevenção. A prevenção é sensacional para tudo na vida.
Inclusive para os adultos, né?
Para os adultos.
Não sobra.
Não deixem para ir quando dói, porque quando dói, gente, já não é mais cárie, já é tratamento de canal. Aí vocês vão gastar mais. Aí é esse negócio. A gente é assim, né? Punição, né? Gastar é ruim. Então a gente não quer gastar demais. A gente quer sorriso bonito e tranquilo.
Doutora, além do 99657-2209, encontro a senhora também.
Temos o fixo ainda, né? O telefone fixo é o 3465-4481. Temos o Instagram. Doutora é DRA Fabiola Zanin. DRA Fabiola Zanin ali no Instagram. Lá tem fotos, casos. E a gente tem um site também, fabiolazanin.com.br. Chama a gente que a gente atende. Qualquer canal.
Crianças, adultos, seja lá qual for o problema.
Sim, adultos. Com dentes, sem dentes, para pôr dentes, a gente coloca tudo.
Muito bom, doutora, mais uma vez, muito obrigado, sempre bom ouvi-la aqui na Marconi.
Muito obrigada também, um abraço a todos e estaremos sempre aqui.